E o nosso CBN Saúde de hoje vai falar sobre angústia. Quem não a tem, quem não a teve e quem não terá. Agora, a nossa angústia tem um tema específico, tem um foco específico. Final de ano e início de ano. Às vezes a gente chega no final do ano e faz um balanço da nossa vida. No início do ano quer mudar tudo e não muda. Isso causa angústia. Eu tenho aqui comigo a psicóloga Elise Deknop, que nós vamos conversar exatamente sobre esse tema. Elise, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson, eu que agradeço.
Bom, quero começar, inclusive, né? Nós tivemos uma pergunta de uma ouvinte nossa, que antecedeu aí até a nossa conversa, ela mandou hoje aqui para a CBN, que é o seguinte, ela tem 48 anos, eu acho que ela retrata um pouco dessas angústias que a gente vai falar. E ela está no mesmo emprego há 24 anos. E ela se sente desanimada, se sente extremamente desanimada. A cada dia ela tem vontade de pedir as contas, de ir embora, né? E ela trabalha como doméstica, ela se sente desmotivada, ela tem 3 filhos, é viúva, tal, tá? Coloca aqui um pouco do quadro dela. Como mudar? Ela pergunta. Como é que essa angústia de querer mudar e às vezes você está tantos anos com a mesma coisa?
Gilson, é tão interessante, né? Porque o ano é um ciclo, né? Ele tem começo, meio e fim. Daí quando o ano chega ao fim, você pensa... Na verdade, só vai passar de um dia para o outro, né? Mas na nossa cabeça, é aquela questão assim, o ano novo vai começar, então ano novo, vida nova, a gente vai tentar tudo novo. E, de repente, as oportunidades não mudam, né? Essa senhora mesmo que ela está dizendo, o emprego dela vai ser o mesmo, se ela continuar ali vai ser a mesma coisa. Então, talvez ela tenha que mudar, ela tenha que buscar, talvez, novas metas para o ano, novos objetivos, quem sabe fazer um curso, voltar a estudar, quem sabe almejar alguma coisa, algum emprego melhor que o dela, que seja financeiramente melhor, ou voltar, quem sabe, fazer uma atividade física. Enfim, eu acho que ela é quem tem que buscar o que ela pode mudar para o ano, e não o ano em si, né, mudar por conta dela. Ela mudar a vida dela de uma forma assim, busque as suas metas, e essas metas, elas precisam ser alcançáveis. Não adianta fazer uma meta assim... muito
alucinante.
Então assim, vai devagarzinho, vai pensando em coisas que ela pode mudar no seu dia a dia, e quando ela perceber, provavelmente ela já esteja mais satisfeita então com a vida dela e com a mudança.
Eu disse, colocou um dado que eu achei muito legal, a gente precisa mudar, todo mundo quer mudar. Eu acho que uma boa parte dos nossos ouvintes fala assim, poxa, eu queria muito mudar a minha vida. Mas ao mesmo tempo, a mudança, acho que você colocou super bem, são metas que a gente tem que atingir. Eis um problema. A gente fala assim, quais são as metas que eu consigo atingir? Autoconhecimento. Como é que funciona quando eu tenho que fazer aquela avaliação de eu quero chegar a 100 quilômetros, mas pelo menos agora eu só consigo 10?
Força de vontade. Então, vamos nos planejar para fazer 10 hoje? Fiz 10 hoje? Cara, vamos comemorar, vamos celebrar muito. Então, amanhã a gente faz 12, quem sabe? Porque eu já sei que eu consegui os 10, aí a gente aumenta um pouquinho. Até não adianta vocês dar o primeiro passo querendo já fazer o tantão, né? Então, vamos começar pelo tantinho. Vamos começar devagar, pequeno, celebrando as conquistas. E no dia seguinte, a gente sabe que a gente já conseguiu até 10. Então, a gente vai até 12. E aos poucos, gradativamente. Não adianta, porque quando você faz uma meta muito alta e você... por um motivo ou outro, você não consegue de imediato alcançá-la, isso desmotiva. Então, vem assim, não vou mais nem tentar.
Agora, dessas metas, a gente às vezes se afoga em sonhos, né? Isso causa muita angústia. Você, eu quero isso, eu quero aquilo, quero fazer aquilo outro, quero mudar. Você sonhar muito, você colocar muitas coisas que vão muito além de você, isso acaba criando muita angústia.
Sim, e principalmente assim, vamos pensar na nossa realidade no Brasil aqui, né? As metas geralmente não passam do carnaval, né? A gente faz a meta, vamos começar no ano novo com todo o gás, eu vou emagrecer, eu vou voltar a estudar, eu vou e tal, mas daí logo vem o carnaval, né? Daí depois a gente deixa para o meio do ano, a gente deixa mais para frente, e quando vê o ano passou e não se realizou as metas. Então, preciso muito foco, é preciso muita força de vontade para que as coisas aconteçam mesmo.
Agora, quando a gente faz aquela angústia de balanço de vida, acabando o ano, aí eu faço aquela... Muita gente fez isso agora, né, no Natal. Como você mesmo falou, é só uma data, né? Mas muita gente tem nessa data algo do tipo, vou repensar minha vida, tudo que aconteceu. Como lidar com essa angústia?
Gilson, a princípio também, vamos falar sobre a palavra angústia. Já te respondo isso que você me perguntou, mas assim, o que, que é, tem as pessoas, elas confundem angústia, tristeza e ansiedade, né?
Oh, legal isso.
Então,
vamos lá.
O transtorno de ansiedade, que é uma patologia, que é uma coisa maior, e dentro do transtorno de ansiedade, então, a gente tem os subtipos. E a angústia, ela vem como um subtipo do transtorno de ansiedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, nessa questão de fazer um balanço de vida e tal, tem a tristeza que vem por conta de toda, assim, eu não consegui, a das frustrações, eu não consegui o que eu queria. Então, vem a angústia é uma questão física, né? Aquela questão, assim, de, poxa vida, eu me sinto tão triste por não ter feito, né? É uma coisa assim, é físico, a angústia é físico. E daí a ansiedade, que é assim, é aquele pensamento que a gente costuma dizer que é ladeira abaixo. Poxa, até agora eu não consegui, eu não vou conseguir mais. Então, a gente tem que perceber também que, num balanço, nós temos as três possibilidades de acontecer, a tristeza, a angústia e a ansiedade.
E as pessoas têm que saber separar isso, porque às vezes as pessoas confundem um pouco essas três coisas, né? A angústia ganha uma dimensão meio generalizada.
Sim, e assim, se você for começar a perceber, eu adoro a frase assim, o que, que de pior pode acontecer, né? Você tá fazendo um balanço ali da tua vida, e o que, que de pior pode ter acontecer daqui pra frente, né? Então vamos pensar em metas, vamos pensar no que a gente tava falando antes, né? Se eu fiz até agora não foi o suficiente, eu me frustrei, o que, que eu posso fazer de agora pra frente? O que, que eu posso melhorar, então?
As pessoas próximas a gente, né? A gente fala dessa angústia que a gente estava comentando, né? Do que eu não consegui realizar. As pessoas próximas a gente, elas podem ajudar a nos deixar mais ou menos angustiados, ou até mesmo tristes. Como é que é a relação nossa com os outros? Para não pesarmos para os outros não pesarem para a gente.
Pois é, porque é tão fácil a gente falar da vida dos outros, né? E a gente não... muitas vezes a gente não sabe administrar a nossa própria vida e diz assim, você deveria fazer assim, você deveria fazer assado, mas na verdade ninguém está calçando os nossos calçados ali, ninguém está percorrendo o nosso caminho para poder saber onde é que a gente, como é, por que que a gente trilhou aquele caminho. Então é muito complicado, muitas vezes as críticas são construtivas, mas algumas são destrutivas e que fazem com que a angústia aumente ainda mais, né? Com que o nosso sentimento de tristeza, de melancolia aumente ainda mais.
Então significa que na relação com os outros a gente deve respeitar um pouco o que as pessoas sentem e o que elas estão esperando da vida delas.
Muito.
É bem o que você falou, o juiz da vida dos outros é que não falta. Né?
A empatia falta para muita gente, né? De você realmente se colocar no mesmo lugar do outro.
Discutir e abrir o jogo com as pessoas próximas a gente ajuda a aliviar um pouco a angústia e escolher com quem se fala. Aquela coisa, não se isolar, ou a gente tem que ter um momento de introspecção quando está angustiado.
Eu acho que as duas coisas são importantes, Wilson. O problema é que, assim, com quem você vai falar, né? De repente a pessoa é uma munição para outra pessoa para te criticar ali na frente. Então você tem que ter muito discernimento do que você vai falar para a pessoa não usar aquilo contra seu favor. Puxando a sardinha pro meu lado, né? Tem tanto profissional aí que pode te ajudar, que pode... Porque a terapia é uma escuta sem julgamento, né? Então, a gente pode muito bem ajudar o paciente sem julgar. A gente vai dar ser a luz aqui no caminho que ele vai trilhar. Nós não vamos trilhar por ele, mas a gente pode ajudar de alguma forma.
Você usou a palavra agora que eu queria explorar um pouquinho. As pessoas, às vezes, se condenam muito. Tem muita gente que cobra muito caro as suas próprias atitudes, né? Tô pegando um pouco até a nossa ouvinte que mandou aquela mensagem. As pessoas se sentem, às vezes, frustradas, angustiadas, e é muito do peso do auto-julgamento. Aí eu não consigo, eu não vou chegar lá, a culpa é minha. Tem muito disso.
Tem muito. E ainda mais em épocas de redes sociais, né? Que você olha a vida do outro e você acha que a vida do outro é tão boa. Por que que ele viaja tanto? Por que que ele tem o melhor carro e a gente não sabe como é que tá a vida do outro? As aparências enganam muito. Em épocas de redes sociais, isso é muito complicado.
O nosso ouvinte, Marcos, mas essa pergunta eu vou deixar para o nosso próximo bloco, com a Elise. Inclusive, a Elise acabou de falar de redes sociais. Meu tema com ela no próximo bloco, depois a gente responder a pergunta do Marcos, é sobre terapia online. Isso é possível. A Elise, inclusive, é uma pioneira nesse trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nós estamos no CBN Saúde, estou conversando com a Elise Deknop. Estamos falando sobre angústia e daqui a pouquinho vamos falar sobre terapia online. Mas tem o nosso ouvinte, Marcos, que a Elise responde daqui a pouquinho.